Entrevista.
Ótima tarde para você que acompanha aqui o nosso Via Sampa na Rádio USP. Mais um roteiro de entrevista Amanda Pedrosa. Olha só, de amanhã até 11 de março, a cidade recebe a 5ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E nessa programação a gente tem espetáculos, workshops, residências artísticas com dramaturgos de todo o mundo. E é com prazer que eu converso agora com Antônio Araújo. Ele é diretor artístico e um dos idealizadores dessa mostra. Tô Araújo, tudo bem? Você é prata da casa, professor da direção da ECA USP, fazendo aí essa mostra incrível aqui pra gente. Tudo bem?
Tudo, Miriam. Obrigado aí pelas palavras.
Maravilha. Tô, me fala o seguinte, qual vai ser o homenageado, o foco dessa mostra?
Então, esse ano o artista em foco é o Joris Lacoste, que é um diretor francês, ele é escritor também, né? E que tem um trabalho que até é pouco conhecido aqui no Brasil, um trabalho muito voltado à questão da palavra, do texto, né? Ele tem um projeto que ele desenvolve há vários anos, onde ele vai justamente recolhendo diferentes registros textuais, né? Quase como montando um banco de dados, né? Dos textos mais diversos, desde um informe publicitário, discurso de um presidente, uma carta de amor, enfim, vai misturando, né, coletando tudo isso, e aí ele constrói, né, espetáculos a partir de uma orquestração deste material, né? Isso está dentro de um projeto que ele desenvolve há vários anos, chamado Enciclopédia da Fala, né, que é, enfim, justamente por isso a gente escolheu ele para fazer a abertura da mostra, né, que acontece amanhã.
Ah, muito legal. Como que está sendo dividida essa mostra?
Olha, na verdade, assim, a gente tem... A mostra, como um todo, ela tem quatro eixos, né? Ela tem este eixo dos espetáculos, que são a maior parte dos espetáculos internacionais, né? A gente tem um espetáculo, digamos, que é uma performance, na verdade, nacional, nesse conjunto de 10 trabalhos, que é uma performance do Nuno Ramos. Esse é um dos eixos. A gente tem um eixo chamado Olhares Críticos, onde vão ter várias palestras, encontros, né? Você vai ter, por exemplo, um seminário que me parece muito importante hoje, né? Assim, para trazer em discussão, que é a questão da mediação e da censura nas artes. Então a gente vai ter um seminário sobre isso, né? Inclusive em diálogo com esses episódios aí que ocorreram em 2017, né? Lá a exposição do Pianizia, a performance do Man, etc. Então, é um seminário que discute as questões aí da censura, né, e questões de mediação. Um terceiro eixo é o eixo pedagógico, onde a gente tem uma série de workshops, oficinas, residências artísticas, né? E o quarto eixo, que é uma novidade que a gente vai ter na mente desse ano, é algo que a gente queria já desde a primeira edição, mas nunca conseguimos fazer, que é a MIT-BR Plataforma Brasil. A gente vai ter aí 11 espetáculos, mais 2 ensaios abertos, de trabalhos nacionais, né, brasileiros, aí, de diferentes lugares aí do país, onde os trabalhos vão ser aí legendados, né? Vai ter um inglês, vai ter um dossiê sobre esses trabalhos, vão ser apresentados aí para 22 programadores internacionais que estão vindo especialmente para a MIT esse ano, né? E para justamente acompanhar essa plataforma Brasil. Então, sim, essa é uma ação nova dentro da MIT de buscar essa internacionalização do teatro, dança e performance aí no Brasil, que a gente sabe, né, que tem uma produção aí muito forte, qualidade aí inegável, mas que talvez não tenha ainda a visibilidade que mereça ter, assim.
É legal, né, Tó? Porque é um espaço e uma oportunidade também para muita troca, né? A gente tem aí artistas de vários países, tem Alemanha, Argentina, França, Polônia, Reino Unido, Suíça, Uruguai, muitos outros. Sempre teve essa participação de artistas internacionais?
Sim, não. Desde a primeira edição, na verdade, assim, como é uma mostra internacional, a maior parte dos trabalhos são internacionais. A gente sempre tem, assim, um ou dois, né, trabalhos. Máximo 3, acho que a gente já teve trabalhos brasileiros na mostra. Em geral, são estreias ou coproduções, né? Este ano é que a gente está justamente tentando um formato diferente, que é, no caso da grade internacional, digamos, a gente teria apenas um trabalho brasileiro, que é a performance do mundo, e um trabalho coletivo chamado País Clandestino, onde nós vamos ter aí 5 diretores de países diferentes, e um diretor é brasileiro, que é o Pedro Granato, né? E junto com isso, aí a gente abriu a Plataforma Brasil, onde a gente vai ter aí esses 13 trabalhos brasileiros. Então, esta quinta edição agora, a gente teve esse formato, que é um formato novo.
Ah, sim. Justamente a Plataforma Brasil, né?
Isso.
Certo. Como que é feita essa seleção? Queria que você contasse um pouquinho assim, esse bastidor, né? Vocês ficam ligados no que está acontecendo? É alguma inscrição que os grupos fazem? Como é que é?
Então, no caso da mostra que já existe desde o primeiro ano, vamos chamar de mostra internacional, né? Essa escolha é feita de trabalhos assim, ou que eu já vi, que já tive a oportunidade de acompanhar, né, por viagens aí que eu já fiz, durante o ano viagens aí que são feitas para, digamos, festivais, onde eu tenho a possibilidade de entrar em contato com esses diferentes espetáculos, assim, né. Na verdade, esse trabalho de prospecção, ele não é feito só por mim, o Guilherme Massa também faz, né? A gente tem, às vezes, uma outra pessoa da equipe da MIT que também viaja, e aí, né, essa prospecção, ela vai sendo feita. Isso no caso dos trabalhos internacionais. No caso dos trabalhos nacionais, este ano, como é um projeto piloto, esse projeto da Plataforma Brasil, né, MIT-BR, nós convidamos 3 curadores, que é a Cristine Greiner, o Felipe Assis e o Wellington Andrade. Eles fizeram a seleção destes trabalhos aí que vão compor a Plataforma Brasil. Mas a ideia para o ano que vem, a gente faz um projeto piloto. Para o ano que vem, a gente pretende aí abrir inscrições, né? Vai ter, evidentemente, uma curadoria específica para isso, né? Que vai selecionar os trabalhos, mas a ideia é abrir as inscrições para que as pessoas possam ir para o Brasil inteiro se inscrever, né?
Maravilha. Tó, a gente vai ter essa mostra de 1º a 11 de março. Queria que você destacasse alguns eventos, espetáculos para o público que vai querer assistir.
Olha, isso é difícil.
Difícil, né?
Eu escolhi esse trabalho, então eu gosto desse trabalho, são muito diferentes, aí, né? Enfim, vou passar talvez para alguns deles, né? Eu acho que a gente tem 2 grandes nomes da cena internacional que estão vindo, né? A primeira vez que vem a São Paulo, um deles, o Lula, a primeira vez que vem ao Brasil, né? Que são 2 trabalhos muito diferentes, meio, né, preto e branco, assim, são de fato, né, temperaturas muito distintas, que um é justamente o Christian Lupa com o espetáculo Árvores Abatidas, né? Um espetáculo aí da Polônia, né, um dos grandes mestres aí da cena contemporânea, e ele faz uma adaptação, né, a partir do romance de Thomas Bernhard. Então é um espetáculo assim, denso, psicológico, né, que discute e faz uma discussão, né, existencial, filosófica, um trabalho bem bacana, e é a primeira vez que esse senador vem ao Brasil. Do lado oposto, a gente tem aí o Mark Thaler, que também é um dos grandes nomes da cena contemporânea, trazendo um espetáculo aí que é bastante diferente do Lupa, é um trabalho mais leve, mais divertido. Ele trabalha muito com a questão do cômico, é um trabalho musical, né? Claro que numa referência, talvez não a que a gente mais conheça de trabalho musical, né? Tipo do padrão Broadway, mas a base do trabalho dele é o teatro musical. Então, acho que são 2 nomes realmente importantes aí que estão vindo. Mas você tem, sei lá, esse último trabalho da Lola Arias, né, que é o Campo Minado, que ela reúne aí ex-combatentes de guerra, né, da Inglaterra e da Argentina para discutir justamente a guerra das Malvinas. Você tem esse negócio que a gente já falou um pouco aqui, né, que é o Artista em Foco da MIT. Você tem o Sal, que é um trabalho da Celina Thompson, que ela é atriz e dramaturga, onde ela discute a questão, né, do tráfico de escravos. Ela cria um espetáculo a partir de uma viagem que ela faz, um navio cargueiro de Roterdã até a África e depois da África até a Jamaica, né, um pouco quase como uma, uma, um, um revisitar aí os seus ancestrais, né? E ela cria o espetáculo a partir disso. Temos um Hamlet aí feito, né, por esse, digamos, músico aí, eletropunk, né? Ele é performer, ele é músico também, onde ele dialoga com uma pequena orquestra barroca que está em cena, né? Acho que também é outro trabalho aí a se destacar. Temos o Palmira, que ganhou aí o prêmio em Edimburgo de melhor trabalho experimental, né? E que está entre um dos 10 aí mais de 2017 no The Garden. É um trabalho de caráter mais performativo, né? Também bastante interessante. Enfim, é difícil aí destacar, né? Porque acho que você tem uma seleção bacana de trabalhos e outros trabalhos, inclusive, que tem um perfil de outra natureza, né? A gente vai, por exemplo, ocupar ali o Museu da Imigração, né? Com 3 performances sonoras, né? Que é o projeto Áudio Reflexo, que vai ficar, né? Ele abre agora essa sexta-feira, às 11 da manhã, lá no Museu da Imigração, e na semana que vem ele vai ficar durante todo o período que o museu estiver aberto, vai poder acompanhar essas performances sonoras, né? Enfim, como te disse, difícil escolher aí um ou outro.
Tó Araújo, você aqui que é da ECA USP, né? Você também coordenou, esteve à frente do Teatro da Vertigem, uma companhia importante na história do teatro. Vamos falar um pouquinho para os ouvintes do Teatro da Vertigem, essa companhia teatral brasileira que surgiu em 91, né?
Então, a gente continuou aí, né? Trabalhando, a gente teve os últimos trabalhos da companhia, que não foi dirigido, pela Lídia Monteiro, que tem filho, né? E mais recentemente foi enquanto ela e a gente está nesse momento preparando aí, discutindo para um próximo trabalho que vai acontecer ano que vem, né? Mas a gente já está na fase de estudos, preparações, né? E este ano, se tudo der certo, a gente também vai lançar aí um livro de 25 anos do grupo. Estamos trabalhando para isso, provavelmente até o final do ano. A ideia é que a gente consiga aí, e aí com material documental, fotos, né, textos aí desses 25 anos da companhia. Né?
Ah, legal, legal. Quando você tiver aí trabalho, vem aqui na Rádio USP, no Via Sampa, para a gente divulgar, tá bom?
Não,
então tá. Tó, vamos fazer o convite então para a turminha conferir essa Mostra Internacional de Teatro em São Paulo, a 5ª edição?
Isso, começa amanhã, né? Amanhã já tem 2 trabalhos, um espetáculo de abertura no Ibirapuera, que a princípio é um espetáculo, né, para convidados, que é um espetáculo oficial de abertura, mas tem também o campinado da Lulares do Teatro do César. São os 2 trabalhos que abrem a mostra amanhã, e aí a mostra vai até o domingo seguinte, na verdade ela vai até segunda-feira, porque a performance do Nuno Ramos começa às 21 horas do dia 11, que é sem ser escolhido o outro, e vai até às 21 horas da segunda-feira. Então, esse ano até tem um choro ali na mostra que vai até o dia 12. E tem atividades, isso é bacana, assim, né? De manhã à tarde à noite. Você tem discussão sobre processos de criação durante as manhãs, oficinas durante as manhãs, à tarde tem seminários, tem os debates, né? As discussões, e à noite tem os espetáculos. A partir da terça-feira que vem, começa a plataforma Brasil Meet BR, além dos espetáculos internacionais, vão ter esses 13 nacionais que vão acontecer à tarde, à noite. Então, ou seja, é uma programação bastante intensa, né? Eu acho que, assim, é uma maratona teatral, mas acho que, assim, bacana, com qualidade, né? Com muita diversidade aí em relação ao que vai ser visto e vivenciado esses dias.
Você falou tudo, uma maratona teatral. Então, sucesso para você. Muito obrigada, então, pela entrevista, Tó.
Obrigado, Miriam. Conto com você lá.
Assim, sim, com certeza. Outras informações que vocês quiserem, podem acompanhar a programação no site mitsp.org/2018.